Aqui na Baixada Santista há muitos ciclistas, mas que não respeitam as faixas de ciclovia e às vezes atrapalham o trânsito. Há algum plano para que essa fiscalização para ciclistas, como há hoje para motociclista? Isso aí eu tenho certeza que o nosso líder aqui, que está na ponta, vai responder depois. Outra pergunta: com a lei seca em vigor, como um cidadão pode sair à noite para beber, dançar, se divertir, sem ter transporte público de madrugada para voltar para casa? Dirigir não pode, ele está dizendo, por causa da lei seca, e não tem transporte. Outra pergunta: em São Paulo, será criado o bilhete único mensal por uma tarifa de R$ 140. O usuário poderá usar livremente os ônibus municipais. Essa proposta não poderia ser expandida para outros municípios como uma regra estadual dada como ordem pelo governo federal? Ele faz uma pergunta também. Outra pergunta: quantos quilômetros temos hoje no Brasil em ferrovias para passageiros e quantos serão construídos nos próximos 4 anos? A China levou 4 anos para construir a maior ponte do mundo, com cerca de 36 quilômetros. Sabendo que há muitos projetos para a reforma da infraestrutura, ruas, pontes, metrô, VLT, os projetos travam na burocracia. Teria um plano para agilizar esses projetos? Mais uma aqui do Rafael, depois eu leio o nome de cada um que mandou. Acho que o problema não passa pela criação de leis federais. O Senado é importante para enriquecer o debate, mas as responsabilidades têm que ser também dos estados e municípios. Pode olhar livremente aí. Outra aqui. A União não deve se meter nesses assuntos, pelo menos no que tange à criação de leis, normas e regras. Ele insiste, o Rafael, dizendo que estados e municípios é que devem legislar sobre esse assunto. Bom, no final, depois que todos usarem a palavra, eu vou ler cada uma das perguntas e cada convidado responderá como entender melhor, para que os nossos ouvintes possam interagir. Passo a palavra agora para a professora, representante do programa Cidade Verde, UNB, doutora Maria Rosa Ravelli de Abreu.
Da discussão das questões sociais, dos direitos sociais, num país com tanta diferença de renda ainda, com tanta falta, apesar de muitos avanços, né, como o Estatuto do Idoso, a Lei da Acessibilidade, o próprio Estatuto da Cidade, e nossa Constituição Cidadã. E muitos avanços temos visto nos últimos anos, do ponto de vista social. Agora, é importante, sim, todo o diálogo em relação a um tema que está entravando a vida de todos, que é a mobilidade nas nossas cidades, e está entravando, custa muito caro para as famílias o modelo de transporte. Então, aquilo que dizia o Goethe, que é nos obstáculos que a gente mais cresce, o ser humano mais cresce, nós estamos enfrentando um obstáculo. E o grito que veio das ruas é muito interessante de observar. Ele foi desencadeado por um problema crucial, que é realmente o transporte público. Então, o transporte público chegou, foi crescendo, as pessoas suportando, não encontrando saída, até que chegou nesse momento desse grito, e a gente louva esses jovens que mostraram que não pode um país moderno, um país democrático, um país que busca a inclusão social, um país que busca a qualidade de vida na cidade para todos, porque nossas cidades já têm quase 90% da população. Ou seja, o brasileiro mora cada vez mais na cidade. Então, a cidade tem que ser o lugar também da produção de emprego, de renda, de riqueza para distribuir para todos. Porque se não se produz riqueza, não se pode distribuir qualidade de vida. E para produzir riqueza, você precisa ter as condições organizadas na cidade. A mobilidade que entrava a cidade, ela impede a produção da riqueza. Portanto, ela impede o progresso social de todos. Teve até um debate, uma reportagem na Economist, no final do ano passado, que recomendava ao investidor estrangeiro que não investisse em São Paulo, porque dizia, você vai ter prejuízo, a cidade está travada. Isso foi um escândalo. Tanto é que o governador Alckmin parece que está investindo muito em trens urbanos, em ampliar uma malha metroviária, que, como foi colocado aqui, com 75 quilômetros apenas. Isso não condiz com uma cidade, que é a grande São Paulo, de quase 18 milhões de habitantes. Então, está errado. Nosso transporte está na contramão. E foi muito bem colocado, nós precisamos de automóvel, sim, precisamos de ônibus, sim, e precisamos de trilhos, sim. O automóvel, nós temos 250 automóveis para 1.000 pessoas no Brasil. Os Estados Unidos é quase 900, a Alemanha 600, a Itália 600. Nós podemos crescer muito na venda de automóveis, sim. Porque ainda na etapa histórica que nós vivemos, o automóvel, a indústria automobilística, automotiva, tem um papel importante. Agora, não é necessário que toda família, sim, de baixa renda, de média renda, é um bem para o conforto da família possuir um automóvel. Um carro de passeio, um carro para uma necessidade específica, para um uso de final de semana, não para o uso diário no dia a dia. O dia a dia, para você ir na escola, ir no hospital, ir no trabalho, é o transporte coletivo. E ele tem que ser funcional, ele tem que ser eficiente, racional. Isso que não está sendo. Então, o que é racionalidade no transporte? É como o nosso corpo tem as artérias principais e tem os vasos, as veias que alimentam as artérias principais. Então, numa cidade, o sistema é a mesma coisa. Você tem as artérias principais, que tem que ser o transporte de massa, que leva muitas pessoas com segurança, com conforto, e você é alimentado localmente por pequenos ônibus, ou médios ônibus, ou até grandes ônibus, dependendo da origem e destino, como se diz. Muito bem. Então, nós precisamos de muito mais ônibus nos bairros. Nos bairros com alta capilaridade. Na França, por exemplo, mas podemos falar de qualquer país europeu e também das cidades americanas e japonesas, a 200 metros você tem que ter um transporte público, a 300 você tem que ter uma parada. Aqui você chega a ter 2 quilômetros nessas grandes vias que estão sendo implantadas, as passarelas são a quase 2 quilômetros. Como é possível a pessoa deixar o automóvel em casa para andar 2 quilômetros para pegar um ônibus? E ainda ela vem a pé da sua casa e depois as paradas. Então nós temos que ver a racionalidade, a eficiência, e não é ser nada de. Uma coisa não exclui a outra. Todos os modos, bicicleta é bicicleta, tem o seu papel, carro é carro, ônibus é ônibus, metrô, trem, cada um tem uma função. E essa função é que precisa ser esse diálogo. Então, é muito importante esse debate para se estudar a eficiência do transporte e essa mudança que é o momento. Nós temos, a presidenta Dilma mandou 85 milhões, segundo colocado pelo PAC Mobilidade, agora mais 50. Isso vai ser derramado tudo para fazer rodovia, estrada cara, como estão se chamando de corredor. Para colocar um ônibus em via exclusiva, não é preciso gastar nenhum dinheiro. É colocar o ônibus em via exclusiva, à direita da pista. Isso não custa nada. Isso na França, na Europa, depois da Segunda Guerra. O coletivo anda em via exclusiva. Eu morei há muitas décadas na França, quando estudante, e eu pegava o ônibus 21, nunca me esqueço, e ele ia de um lado no outro em via exclusiva. é muito agradável, sim, você andar de superfície. Por isso é que as cidades estão substituindo nos grandes corredores de ônibus, de via exclusiva, que não custa nada, é só pôr o ônibus em via exclusiva, não custa 2 bilhões, como está sendo feito lá no Rio de Janeiro, eu não sei se é a Transoeste ou a Transcarioca. Eu fiquei escandalizada, vocês me disseram, enquanto cidadã, 2 bilhões é muito para pôr um ônibus em via exclusiva. Então, tem alguma coisa que precisa ser dialogada, analisada. Muito bem. Então, e hoje sim, para dizer, estão substituindo os ônibus em via exclusiva por o que foi colocado, o tramway, que eles chamam de... É o trem na via. O tramway é o trem no caminho. Tramvia lá na Espanha. O tramvia, o trem na via. Que é um veículo silencioso, seguro, com pontualidade, e que também as estações localmente são alimentadas. Então, só para falar do transporte, no caso de Paris, mas isso vale para qualquer cidade, além de você ter centenas de quilômetros de metrô, de ter trem urbano para toda a região, o governo aprovou, agora em março, um metrô, um anel metroviário, ligando todas as cidades. Imagina o conforto que isso vai trazer, o progresso para essas cidades periféricas. 200 quilômetros de metrô. Isso foi agora em março, isso vinha sendo discutido de anos, porque é uma demanda da população. Isso traz riqueza, competitividade na cidade. Além de trazer, o que é muito importante, direitos humanos, dignidade. 200 quilômetros, 75 estações, que está sendo feita uma licitação internacional para trazer modelo de novo tipo de estação. A estação não é uma mera chegada do metrô, é o lugar de encontro das pessoas com serviços, comércio, praças. Então, é a nova praça, a grande estação. 75 estações... Elas vão ser licitadas como inovação em termos da que eles chamam estação do encontro da cidadania, e 26 bilhões de reais de euros. É caro, mas isso é com estudo mostrando que isso vai ter retorno para as próximas gerações. Como a China fez 30 mil, se não me engano, 30 mil, quilômetros de ferrovias nesses últimos anos. Ela está pavimentando o seu futuro. E agora ela vai entrar no que eles estão chamando, o 12º Plano Quinquenal, os trilhos urbanos. Isso não exclui automóvel. Isso vai exigir muito mais ônibus. Muito mais ônibus. E precisa o quê? A integração e a tarifa. E a tarifa também integrada. Porque não é possível, a cada vez que você toma um veículo público, você pagar uma nova tarifa. Então, a gente pergunta, como é que na Europa, que é país de nível de vida mais caro, como é que se consegue financiar um transporte público bom, de qualidade, a um custo bastante reduzido? Porque um cartão... Ele vai de 60 a 200 euros. Mas o trabalhador tem os descontos. O estudante, o idoso. Então, ele é factível. Agora, o curioso, nos estudos que nós fizemos com a comunidade, no programa de extensão, mostra que o financiamento na Europa de um bom transporte público, barato, é exatamente o mesmo modelo do que é aqui. É tripartite. Um terço usuário, um terço empresário, o empregador, e um terço o setor público. Porque aqui se dá muito subsídio ao transporte. Já tem muito subsídio. Aqui, o empregador, todo empregador, desde a dona de casa para a pessoa que ajuda ela em casa, ela paga o vale transporte. Um estudo agora em Belo Horizonte mostrou que quase 50% do financiamento do transporte dos ônibus lá em Belo Horizonte vem do empregador, 44%. Então, eu acho que essa comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, os nossos representantes no parlamento precisam estudar detalhadamente, primeiro, como é financiado o transporte em países onde o transporte público é bom e há um custo justo para as pessoas, respeito ao direito humano. E depois, ver como está sendo feito aqui. E não é prejudicar ninguém. O empresário, o que opera hoje, o operador, ele vai continuar operando, com menos lucro, provavelmente. O transporte público vai deixar de ser negócio. Ele vai ser prestação de serviço público. É só essa mudança. E como essas pessoas são grandes empreendedores, eles têm competência para empreender, e o governo pode até fazer indução para novos empreendimentos, até para os trens. Então, ninguém é prejudicado. Aí você fala, puxa, mas vai ter menos... E a indústria canavieira vai ter menos, vai gastar menos etanol se usar menos automóvel? Acontece que nós estamos, como foi colocado, importando etanol, importando gasolina. O petróleo é um bem finito que, que é injusto ser usado só para queimar no dia a dia dessa forma exagerada. Tem a petroquímica, tem agregar valor com novas pesquisas no petróleo. Então, não prejudica a indústria petrolífera, isso é uma riqueza que o país tem e pode, não vai deixar de prejudicar o petróleo. Nem as terras agricultáveis, porque hoje nós estamos usando as terras agricultáveis do país para agrocombustível, como o pessoal do movimento da agricultura familiar coloca. Então, não prejudica, ao contrário, todos vão ganhar, todos vão ser beneficiados, em primeiro lugar, a sociedade como um todo. E o empresário vai dormir, o empresário que hoje é tão... as pessoas, né, eu acho que um empresário hoje de ônibus, eu vejo aqui em Brasília, eles devem sofrer um pouco com o que a gente pensa deles. Então, eu acho que eles vão dormir melhor, mais satisfeitos, de estar tendo uma responsabilidade social. E é esse o ponto. Tem saída, porque você vai perguntar, tem solução? Tem solução. Tem alternativas, não precisamos inventar as alternativas, é olhar o que os outros países fazem, é reconverter. E sim, não jogar todo um dinheiro que vem para a mobilidade para fortalecer o modelo só exclusivamente rodoviário. Temos que ter, como foi colocado, uma diversidade de modais. E cada um no seu lugar próprio. A diversidade, mas cada um na sua função apropriada. Ficamos assim, tem agora uma proposta aqui no Senado, que estava dormindo, vinha de muitos anos, que é mais, é o Rei Tupi, né? Que é mais desoneração. Não pode ter desoneração sem estudar para onde vai essa desoneração. Se você dá mais incentivo para a empresa, e a empresa funciona como negócio... Então, você não está ajudando o cidadão, a tarifa, você está ajudando a empresa a ter mais lucro ainda. O Estado de São Paulo fez uma manchete assim, negócio de 8 bilhões em 10 anos no Distrito Federal. Licitação, dois pontos. Negócio de 8 bilhões em 10 anos. Mês passado, no Estado de São Paulo. No programa Roda Viva, que foi os meninos do Passe Livre, foram excelentes nas colocações, com muito equilíbrio, muita visão da social, transporte como direito social. Um senhor, que eu não gravei o nome, um senhor do Rio de Janeiro, colocou falou uma coisa grave, acho que é o Dr. Milton. Ele falou, infelizmente, parece que o setor mais de empresas, de ônibus, costumam, e é direito da empresa, financiar campanhas. E depois eles chegam até, às vezes, a nomear o secretário de transporte. Ele falou isso no Roda Viva, na TV Cultura. Então, eu fiquei pensando, será isso verdade? Então, nesse ponto, o que acontece? O prefeito nem tem que se preocupar com o setor de transportes, porque já tem um modelo instalado. Então, isso está na contramão, isso precisa ser corrigido, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nenhum setor, ao contrário, estimular que as famílias tenham a aquisição do automóvel, principalmente as de baixa renda, mas que tenham um transporte público correto, com tarifa única, até com tarifa zero, como os jovens estão pedindo. Por que a tarifa zero? Porque, como a Erundina fez em São Paulo, e como se faz na Europa, o financiamento sendo tripartite, é possível. Só que na Europa o usuário paga um terço. E por que ele paga um terço? Para facilitar a inovação. Você está a Paris hoje com ônibus elétricos de bairro, já há 4 anos. Então, além do metrô, além do tramway, além do trem urbano, além da bicicleta de aluguel, além do automóvel elétrico de aluguel, você tem o ônibus elétrico de bairro.